países africanos enfrentam grandes desafios, porque é um processo contínuo de consolidação dos Estados africanos, de consolidação das independências e de abertura, portanto, novos horizontes para o futuro. Entre os desafios ou os problemas com que os países africanos se confrontam, eu começaria por abordar a questão da segurança.
Uhum.
E há algum tempo atrás tinham sido resolvidos a maioria dos conflitos. Está claro que há alguns renitentes ainda, mas há conflitos com novos contornos, nova natureza, como é o caso do combate ao jihadismo. Hoje encontramos a luta conhecida por jihad, o nome mais prático para identificar, que tem perturbado a segurança na África Ocidental, na África Saharo-Saheliana e também na África Oriental.
Uhum.
Entendo que este novo fenómeno, ou essa nova situação, pede por soluções e pede, sobretudo, a cooperação entre os países africanos, as suas instituições para a defesa, para a segurança e para a recolha de informação. Portanto, pede uma cooperação ampla, tendo como objetivo a segurança, a paz, a segurança e a estabilidade das respectivas regiões ou países. Temos o exemplo da Líbia, temos o exemplo do Mali, temos o exemplo do Boko Haram na Nigéria, no Níger, no Tchad e Camarões, e temos os vários atentados perpetrados em alguns países, no Mali, na Burkina e na Costa do Marfim. Então, está a ver que essa questão, a questão da paz, da segurança, se coloca. Vejo que se deve dar bastante atenção a esse elemento, porque é um elemento perturbador de qualquer projeto político, económico ou social.
Uhum.
Há, está claro, as grandes questões. A economia, o desenvolvimento económico, a infraestruturação da África, a eletrificação da África, o combate à insegurança alimentar.
Uhum.
E, bom, a recolha, os desafios de ordem, chamamos de ordem financeira, é preciso mobilizar os recursos para levar avante os vários projetos, sobretudo projetos regionais, continentais, mas mais regionais, para promover a integração regional, depois a integração continental. Portanto, e por fim, o desenvolvimento do capital humano, que é fundamental para garantir, para a construção dos projetos ambiciosos que os países africanos têm em vista.
Comandante,
é verdade que durante do ano 2000 a 2014, as economias africanas cresceram de mais de 5%.
Uhum.
Bom, isso é um resultado bastante honroso. Mas se coloca de novo a questão da diversificação da economia, diversificação e mobilização de novas fontes de financiamento, ou diversificação das relações internacionais e das parcerias internacionais. Este é o contexto, em linhas gerais, que eu vejo, mas isso não significa que os desafios ultrapassem as capacidades. Longe disso, o que foi feito até agora dá-nos sinais, é uma mensagem de que se poderá prosseguir na linha ascendente do desenvolvimento económico e social do continente africano.
Vou regressar à questão dos recursos humanos, que eu também sei que é uma das preocupações do seu instituto, mas agora no aspecto final que tocou da economia. Ainda agora mesmo o secretário-geral das Nações Unidas avançava com uma mensagem, ele dizia o que é bom para a África é bom para o mundo e apontava um crescimento de 4,4% a nível do continente para este ano. A grande questão que se coloca ainda é para onde está a ir as riquezas. Muitas das riquezas não estão a ficar no continente africano.
Estou de acordo que o que é bom para a África é bom para o mundo, porque estamos num mundo interconectado. As relações se desenvolvem entre os vários continentes, entre as várias regiões do planeta, de modo que é verdade. A questão que se coloca em relação aos recursos e às riquezas geradas em África, bom, aí a questão é que há os investimentos, não é? E quem investe quer que os seus investimentos tenham lucros. A questão é a equidade, o equilíbrio, para que os lucros ou os resultados sejam equitativamente distribuídos. Hoje se coloca em África uma questão que penso que se pode falar disso, que é o que se está a chamar fluxos financeiros ilícitos. Uhum. Quer dizer, que há recursos que saem da África de forma ilícita. Ora, que aí o esforço deve ser feito para reduzir os seus efeitos e ver se os lucros, os resultados gerados em África podem ser utilizados para financiar os grandes projetos integradores do continente. Estou a ver as infraestruturas, estou a ver a eletrificação. De modo que não há progresso sem eletrificação. Da mesma forma que não há progresso sem infraestruturas que permitam a circulação dos produtos e a integração das economias. Então, uma das questões que se coloca é essa, a questão do financiamento das grandes obras, se podemos dizer isso. Ora, essas questões vêm sendo discutidas e a própria União Africana tratou de ver como identificar e como melhorar a situação. De modo que a questão do financiamento do desenvolvimento africano se coloca agora, compete aos líderes, às instituições africanas, de trabalhar em conjunto e ver como ultrapassar esse bloqueio que é financeiro para o desenvolvimento das grandes obras que serão o suporte do desenvolvimento, do crescimento das economias africanas.
Para onde caminham os recursos humanos africanos? Há uma cultura própria africana que deve ser estimulada. Qual é o papel que os pensadores africanos, não me refiro só aos políticos, mas os pensadores africanos nas várias áreas pode desempenhar? Qual será o papel dos recursos humanos?
Aqui aborda dois aspectos, os pensadores e depois chamemos-los técnicos, os quadros técnicos e tudo, porque a ideia, pelo menos o meu conceito de recurso humano, abrange todos os níveis e todas as áreas. Eu penso que é um recurso humano valioso um bom agricultor, um agricultor moderno, um agricultor que promove a sua atividade, consegue rendimentos elevados, é um recurso humano. De modo que o recurso humano eu vejo de uma forma bastante abrangente todos os níveis de competências, mas ao mesmo tempo em todas as atividades. Em relação aos pensadores africanos, está claro que ninguém pensa sozinho, não é? Eu acho que isso se situa a nível das universidades, dos centros de investigação, mas também a nível das organizações, de outras organizações, os conhecidos think tanks. É crucial que todas essas atividades tenham como objetivo melhorar as ideias, o pensamento que temos sobre o continente, o seu presente e o seu futuro. Aos pensadores africanos cabe um papel importante, porque é fundamental que a África tenha o seu próprio pensamento. É preciso que a África se veja pelas suas próprias lentes, que a África não seja uma consumidora, uma consumidora de ideias dos outros. Portanto, a questão dos pensadores africanos criar uma corrente de pensamento africano em relação ao presente e ao passado também, presente e futuro, eu acho que é fundamental para que a África ganhe autonomia. Autonomia de pensamento, autonomia de visão para o seu futuro. Em relação aos outros quadros técnicos e professores e outros, eu considero também que aí tem de ter qualidade. Neste momento, eu acho que o grande combate é pela elevação da qualidade, da melhoria da qualidade em todas as áreas de atividade e particularmente na área do ensino e das universidades. Mas não basta ter conhecimento. Não basta ter conhecimento. Colocamos a pergunta que se coloca, sim, tem-se conhecimento, mas usado como e para quê? De modo que entendo que se deve desenvolver em África um espírito patriótico de trabalhar ao serviço da África e colocar a África como o objetivo ou a intenção maior. Eu aí vejo uma ligação ética entre esses quadros, entre recursos humanos ou esse capital humano, um compromisso ético com o continente, com as suas populações e com os seus desafios.
A África viveu nos anos 90 processos de mudança de regime para o que se conhece como sistema multipartidário. No entanto, cada vez mais é mais crescente a opinião de que a África, os países africanos devem recriar os seus próprios sistemas que deem respostas africanas ao desafio da liberdade, da democracia, ao mesmo tempo que cada vez há governantes que se perpetuam no poder e há regimes que continuam fechados. Por onde anda o seu pensamento nessa área?
Eu sou prudente. Não gosto de tirar conclusões apressadas. E, do meu ponto de vista, temos de ser pacientes e temos de ser realistas. As sociedades não se transformam de um momento para outro, não é uma solução milagrosa. Portanto, são processos humanos e esses processos são geralmente longos, complexos, complicados e lentos. Portanto, não há que ter muita pressa e devemos evitar as soluções, os imediatismos, os perfeccionismos e os mimetismos e saber que os processos de desenvolvimento das sociedades não têm sido iguais. Portanto, aí o meu ponto de vista é que é preciso refletir, é preciso aprofundar as análises sobre os processos de independência, de libertação, de construção de Estados soberanos. Devemos pensar, ver o que tem sido feito, mas as causas, as dificuldades, porque no fundo são sociedades plurais, em que encontram presentes valores de diversas origens, valores endógenos, mas valores que vêm de fora, etc. De modo, o meu ponto de vista é que temos de ser, pelo menos no meu caso, acho que devemos ser prudentes, olhar com objetividade, com realismo, sem pressas, sem condenações, e ver se, na verdade, há uma saída ou se está havendo uma saída. Eu, nesta perspectiva, eu tenho uma postura que vai no sentido de um certo aceitar o evolucionismo, aceitar o gradualismo e tendo como orientação as tendências. Mas qual é a tendência neste país? Qual é a tendência nesse regime? Em que direção é que vai? Analisando as tendências, podemos estar insatisfeitos por causa do resultado, mas podemos, por outro lado, estar satisfeitos porque a tendência vai num sentido correto. De modo que prefiro uma visão evolucionista, gradualista, a ter que condenar, rejeitar, vamos ver, e procurar ver como é que as coisas vão, em que sentido é que vão. Eu aí sou muito prudente e não gosto de condenar, eu gosto é de entender, de compreender porque é que as coisas acontecem.